Jornal Câmara dos Deputados.
Falta de resultados em reunião sobre clima preocupa deputados.
Projeto quer disponibilizar programas de governo na internet em portal único.
Governo edita medidas provisórias sobre reajuste do salário mínimo e de aposentadorias.
E deputados antecipam polêmicas sobre o tema.
As medidas provisórias assinadas nesta quarta-feira pelo presidente Lula prometem causar polêmica na Câmara no retorno dos trabalhos legislativos. Ouça mais informações na matéria de Mônica Montenegro, repórter da Rádio Câmara.
A primeira aumenta o salário mínimo de R$ 465 para R$ 510. A outra reajusta em 6,14% as aposentadorias e pensões daqueles que ganham mais que o mínimo. Os novos valores entram em vigor em 1º de janeiro. Neste ano, a oposição defendeu a concessão do mesmo percentual de reajuste para todos os beneficiários do INSS, conforme projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Para pressionar o governo a votar o PL 01, por várias vezes os opositionistas obstruíram os trabalhos, principalmente em plenário. A hipótese de manter a estratégia de obstrução em 2010 não é descartada pelo vice-líder do Democratas, deputado Cláudio Cajado.
Nós esperamos que essa questão seja equacionada pelo presidente Lula. Ele já deu uma demonstração de que está preocupado com o assunto ao começar a fazer o reajuste dos aposentados, mas não nos níveis e nos índices que as oposições estão propondo. Então nós queremos que os aposentados tenham a oportunidade de ter os reajustes que estão tendo no salário mínimo e que não fiquem prejudicados como estão tendo. Se houver um entendimento para que nós possamos levar essa discussão a debate e votarmos o PL 01, que está ainda pendente de votação, tudo vai andar normalmente. Agora, caso contrário, nós não descartamos essa hipótese de mantermos a obstrução para o ano 2010.
Quando os novos valores foram definidos no início de dezembro, o assunto movimentou o plenário. O líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, considerou que a edição de medidas provisórias atropelava as negociações, lembrando que a reivindicação principal é a aplicação do mesmo índice de reajuste para todos os beneficiários do INSS. O vice-líder do PSDB, deputado Luiz Carlos Raule, também criticou o fato de o parlamento ter ficado de fora do processo.
O governo vetou o aumento do aposentado no ano passado. O ano retrasado, de 16,17%. E agora, na hora de dar o aumento ao aposentado, ele dá por medida provisória. É um escárnio ao parlamento, é a demonstração do Estado unitário, centralizador, que não respeita a federação e não respeita o parlamento. É o governo mais centralizador da história do Brasil. Na hora de dar a benesse, ele dá por medida provisória. Na hora que nós votamos o aumento ao aposentado, ele veta.
O líder do PT, deputado Cândido Vacareza, rebateu as críticas e destacou a política de reajuste para o salário mínimo e para os aposentados durante o governo Lula.
Tudo que é feito dentro do Estado Democrático de Direito e dentro da lei não atropela, isso só ajuda. Porque quando eles governavam o país, o presidente deles diziam que os aposentados eram vagabundos. Nós demos aumento acima da inflação para todos os aposentados que ganhavam um salário mínimo, que é 2/3 dos aposentados, e durante o nosso governo não teve nenhuma perda para aposentados. E agora estamos pagando uma parte das perdas que os aposentados tiveram no governo deles.
Além de definir percentuais de aumento, as medidas provisórias recém-assinadas estabelecem regras para os reajustes em 2011. Para o salário mínimo, a correção será feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2010, mais a variação do PIB de 2009, se ele for positivo. Já os benefícios da Previdência serão reajustados pela soma do INPC de 2010, mais a metade do PIB de 2009. Além disso, até 31 de março, o Executivo deve enviar ao Congresso um projeto de lei com 3 propostas de regras de aumento do salário mínimo, sendo uma para o período de 2012 a 2015, outra para 2016 a 2019 e uma terceira para 2020 a 2023. De Brasília, Mônica Montenegro.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lamentou que o plenário da Câmara não tenha votado o projeto de lei que concede aos aposentados e pensionistas o mesmo reajuste atribuído ao salário mínimo.
Júlio Delgado participou da comissão especial que examinou e aprovou o projeto de lei que beneficia os aposentados, incluindo a emenda que veio do Senado Federal.
Saúde.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, destacou a aprovação pelo Congresso da proposta de emenda constitucional de sua autoria, que regulamenta o plano de carreira e o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
De acordo com Raimundo Gomes de Matos, a aprovação da PEC vai dar mais sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde a partir do trabalho de prevenção realizado pelos agentes comunitários.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, relatou a inauguração da segunda etapa do Hospital Municipal da cidade de Ribas do Rio Pardo.
Geraldo Rezende divulgou ainda que participou da inauguração de duas unidades de saúde na cidade de Ponta Porã, fronteira com Paraguai.
Proposta quer garantir isenção para produtos da música brasileira.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que determina a isenção de impostos para produtos fonográficos produzidos com música brasileira. A matéria é de Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara.
A PEC determina a isenção para CDs, DVDs e outras mídias, inclusive arquivos digitais em formato MP3. A proposta inclui fonogramas e videofonogramas contendo música brasileira no capítulo da Constituição Federal, que trata de atividades e produtos que o Estado não pode tributar, onde já estão incluídos livros, jornais e revistas. Para o autor da PEC, deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, com preços mais acessíveis, os consumidores brasileiros terão mais acesso aos produtos nacionais, fomentando a indústria da música, que sofre há vários anos com a pirataria.
Porque abre uma perspectiva de mercado maior, abre a possibilidade de novos horizontes, é um estímulo aos novos talentos a compreenderem e acreditarem que é possível viver de música, que é possível trabalhar com a música profissionalmente.
Entre 1997 e 2004, os efeitos da pirataria no setor fonográfico resultaram na queda pela metade no número de artistas contratados, além da perda de mais de 40% no número de lançamentos nacionais. Estima-se ainda que cerca de 2.500 postos de venda foram fechados e mais de 80 mil empregos formais deixaram de existir no setor desde então. O cantor Zezé de Camargo foi um dos artistas que esteve na Câmara apoiando a PEC, que ficou conhecida como PEC da Música. Ele destacou a importância da iniciativa para o setor fonográfico.
A gente está alijando o mercado formal e fomentando o mercado informal, que cada dia cresce mais o informal. O mercado que não tem compromisso com o imposto, não tem compromisso com o social no país. Por que a gente tem que deixar isso acontecer? Essa é a nossa briga aqui.
A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial. Agora, precisa ser aprovada por 308 deputados em dois turnos antes de seguir para o Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Deputado pede que recursos do Fundeb sejam mantidos.
Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, destacou a manifestação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que defende a edição da medida provisória pelo governo para compensar a redução de quase 12% do Fundeb.
De acordo com Gustavo Fruit, muitos municípios estão com dificuldade para pagar salários e o 13º neste final de exercício, mas é fundamental que o Fundeb, consolidado, não perca recursos, sob pena de se afetar profundamente o processo de descentralização e valorização da educação.
Ivan Valente, do PSOL, repudiou a agressão da Polícia Militar de São Paulo aos sindicalistas que realizavam uma assembleia na fábrica Nortene, em Barueri.
Segundo Ivan Valente explicou, os funcionários foram agredidos e algemados enquanto faziam campanha para acordos salariais.
Chico D'Angelo, do PT Fluminense, se solidarizou com os trabalhadores da Fiocruz, que reivindicam a manutenção do adicional de insalubridade.
A Fiocruz é uma instituição de reconhecimento nacional e internacional, destacou Chico D'Angelo. Ele solicitou ao Ministério do Planejamento que mantenha o adicional de insalubridade dos funcionários.
José Fernando Aparecido de Oliveira, do PV Mineiro, se solidarizou com o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil e com a Associação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que reivindicam uma melhor remuneração salarial.
José Fernando Aparecido de Oliveira destacou que, na comparação dos salários pagos à Polícia Civil de todo o Brasil, Minas Gerais é o estado que tem a pior remuneração.
William Vu, do PPS de São Paulo, parabenizou a alagoana Marta, de 23 anos, por ter conquistado o prêmio da FIFA de melhor jogadora de futebol feminino do mundo, pela quarta vez consecutiva.
Para William Vu, assim como Pelé impressionou os fãs com sua habilidade, Marta, com seu futebol arte, também tem conquistado admiradores em todo o mundo.
Mauro Benevides, do PMDB, registrou o falecimento do ex-deputado Edivaldo Melo Távora, que exerceu sucessivos mandatos na Assembleia Legislativa do Ceará.
A seguir, projeto propõe que sistemas de informações sejam integrados para formar portal único com programas de governos.
Criança segura.
Os pais se enganam quando pensam que a casa é o local mais seguro para a criança. Muitas mortes na infância são causadas por acidentes domésticos que podem ser evitados com medidas de prevenção. A casa deve ser adaptada à criança e não o contrário. A supervisão de um adulto é fundamental.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
O projeto quer disponibilizar programas de governos na internet em portal único.
Um projeto em tramitação na Câmara, de autoria do deputado Luiz Carlos Busato, do PTB Gaúcho, prevê a implantação do Portal Único de Ações Governamentais e Serviços Eletrônicos. O repórter Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara, explica a proposta.
A ideia é integrar sistemas de informação já existentes e disponibilizar na internet os programas públicos federais, estaduais e municipais. O projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho, conforme parecer do relator, deputado Daniel Almeida, que acatou o texto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia. Para o deputado do PCdoB da Bahia, a unificação dos serviços em um portal contribui para a melhor divulgação dos serviços públicos à disposição da população. Ele disse que a proposta atende aos princípios administrativos, especialmente o da eficiência, na medida em que vai permitir um serviço público rápido e mais acessível. Já o deputado Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, relator da matéria na Comissão de Ciência e Tecnologia, destacou como mérito do portal a transparência que o serviço vai dar aos atos governamentais.
Com o avanço da internet, as informações elas viajam com muita rapidez. E a palavra-chave hoje para a democracia, para a transparência dos mandatos, dos governos, é a própria transparência mesmo. E você tem que ter alguma maneira de, pela internet, a população e quem quer de direito, ter acesso com rapidez a todo qualquer tipo de informação relativa a gastos públicos e, principalmente, informações que tenham credibilidade nas suas origens.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Depois, segue para o plenário. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Edgar Mouri, do PMDB de Pernambuco, defendeu a implantação de um orçamento impositivo no país, uma vez que, em sua opinião, a prioridade do governo, com quase toda a arrecadação do setor público, vai para despesas de custeio da máquina pública.
Para Edgar Mouri, o setor público gasta cada vez mais consigo mesmo. Segundo o deputado, o aumento das despesas com servidores públicos aprofunda o déficit fiscal e compromete o nível de investimentos que é necessário para dar suporte ao crescimento da economia brasileira.
Economia.
Simão Cecim, do PT Fluminense, divulgou campanha publicitária desenvolvida pelo Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes no combate à sonegação dos impostos na comercialização dos combustíveis.
Simão Cecim enfatizou que o país deixa de arrecadar quase R$1 bilhão em tributos. O deputado ressaltou ainda que o governo poderia construir 40 mil casas populares com esse dinheiro.
A Câmara criou comissões especiais para avaliar os efeitos da crise mundial sobre os setores estratégicos da economia brasileira. Albano Franco, do PSDB de Sergipe, presidiu a comissão destinada ao exame e avaliação da crise econômico-financeira e sua repercussão na indústria.
Após 5 meses de trabalho, Albano Franco informou que a comissão propôs medidas que visam a retomada do crescimento da economia e o combate ao desemprego.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, comunicou que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional e a ANTAC realizaram no último dia 15 de dezembro o seminário Portos e Vias Navegáveis, um olhar sobre a infraestrutura.
Um dos objetivos do evento, segundo Edinho Bez, é orientar as ações do segmento de portos e hidrovias da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura para o próximo ano.
Júlio César, do DEM do Piauí, lembrou que, apesar do apoio financeiro que o governo deu aos municípios para compensar as perdas de 2009 em relação a 2008, ainda há um déficit estimado em mais de 500 milhões de reais.
De acordo com Júlio César, relatório do Refis 4, lei que permite às empresas inadimplentes pagar os seus débitos a longo prazo, já arrecadou 4 bilhões e 132 milhões de reais e a Receita vai identificar o que poderá ser dividido com estados e municípios.
Glauber Braga, do PSB Fluminense, fez uma retrospectiva dos trabalhos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo ele, o órgão realizou ações importantes durante o ano de 2009.
Dentre as ações apontadas por Glauber Braga está a criação dos Centros Vocacionais Tecnológicos, que, de acordo com o parlamentar, foram responsáveis por desenvolver as potencialidades de cada um dos municípios.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, destacou a importância da realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação para o debate sobre a democratização da mídia e da informação no Brasil.
Segundo Renato Moura, do PP Gaúcho, o setor calçadista brasileiro é responsável pela geração de 1 milhão de empregos diretos e indiretos em todo o Brasil.
Renato Moura homenageou os 40 anos de fundação da empresa Werner Calçados, que, de acordo com ele, exporta 45% da sua produção anual para cerca de 50 países.
Meio ambiente.
Deputados criticam resultados de reunião do clima.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou pífios os resultados obtidos na 15ª Conferência da Convenção sobre a Mudança do Clima, COP15.
No entendimento de Chico Alencar, os resultados revelam a irresponsabilidade dos que se julgam donos do mundo e gerenciam os países pela ganância. Segundo o deputado, eles não dão ao clima, bem comum ainda gratuito, o mesmo cuidado que dispensam aos bancos.
Luiz Carreira, do DEM da Bahia, voltou decepcionado da Dinamarca, onde participou da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Em vez de ver aprovadas metas e compromissos de redução de gases de efeito estufa, Luiz Carreira informou que foi aprovada uma tímida decisão de apoiar a criação de um fundo anual de 100 bilhões de dólares até 2020 para ajudar os países pobres a lutar contra as mudanças climáticas.
Produtores rurais podem ganhar em breve um incentivo a mais para preservar cursos d'água e matas nativas em sua propriedade. Ouça os detalhes na matéria da repórter Ana Raquel Macedo.
A Câmara analisa a criação de uma política nacional de fomento ao turismo rural, que, entre outros objetivos, prevê o estímulo ao conhecimento e à compreensão do meio ambiente. Autor da proposta, o deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, avalia que o turismo no campo depende de um ambiente preservado.
Se uma propriedade ela estiver degradada, se as suas nascentes, as suas águas não estiverem totalmente preservadas, ele não tem nem como mostrar, não será exemplo para poder mostrar isso para as pessoas que moram na cidade. Então, é uma motivação a mais para que o produtor rural ele possa manter os seus cursos d'água bem preservados, manter as matas nativas bem preservadas, fazer ali as trilhas, etc. Seria uma forma de estar compatibilizando a preservação ambiental com atividade econômica.
Diretor proprietário do Hotel Cabeça de Boi, em Monte Verde, Minas Gerais, Gustavo Arraes explora há mais de 40 anos o potencial turístico de sua propriedade. Ele defende a formulação de políticas específicas para o turismo rural, porque, segundo ele, o setor, apesar de realidade, ainda é muito carente.
A dificuldade é muita, porque nós temos uma sazonalidade. Épocas você tem turismo, né, você tem a praia, não absorve tanta gente, como a época do inverno, e na época do calor, do verão, a gente fica sem turista. No inverno, temos bastante. Então, com isso, a gente é obrigado a ter duplicidade de serviço para os nossos funcionários, né? Então, um funcionário é pintor e também trabalha na lida com gado, e também é recepcionista quando o turista chega.
De acordo com o projeto, o estímulo ao turismo rural pressupõe um comprometimento com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade campesina. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e agora depende da avaliação das comissões de turismo e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Desejamos aos nossos ouvintes uma boa noite e um Feliz Natal a todos.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.